Senhoras e senhores, todos boa noite. Pedimos todos que fiquemos de pé para, sob a proteção de Deus, darmos início à sessão ordinária de hoje, 3 de novembro de 2014. Permanecemos de pé para ouvirmos juntos o hino do município de Guadalupe, em obediência à Lei Municipal número 1/2013. Podemos sentar. Passemos a palavra ao vereador Alderinho, que fará a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 23ª sessão plenária ordinária. Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, primeiro vice-presidente, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Jesse James Lima Miranda e Francisco Fernandes da Silva. Não compareceu o senhor vereador Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Adelito Rodrigues da Silva e Surama Santana de Souza Martins. Ausências justificadas. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalva. Lido o comunicado número CM 27-86-81, 27-86-82, 27-86-83-2014, do Ministério da Educação. Lido os pedidos de autorização legislativa dos senhores Edivaldo Miguel de Alencar e Elias Vieira de Souza. Pequeno expediente. O presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei número 011-2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a instituição da Semana do Bebê no município de Guadalupe e da outras providências. Em discussão, usam a palavra o senhor vereador Dr. Fernandes. O presidente Amadeu Júnior colocou o projeto de lei número 011-2014 em votação. O projeto de lei número 011-2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a instituição da Semana do Bebê no município de Guadalupe, Piauí, e da outras providências, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais. E sem mais nada tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderil Porto Mozini, primeiro secretário, lavrei a presente ata. E depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador tem ressalva acerca da ata que foi lida nesse momento? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Passamos a palavra novamente ao vereador Alderico, que fará a leitura do expediente do dia.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado CM 29-01-48-2014, Brasília, 13 de outubro de 2014. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Guadalupe. Programa Brasil Arenoso. Parcela primeira, data de emissão 19 de outubro de 2014. Valor R$ 29.712,41. Projeto de lei legislativo número 02/2014. Regulamento valor pau ao vereador citado no parágrafo 2 do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, nude suas atribuições legais e preconiza a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta augusta casa. Artigo 1º. Fica estabelecido em 55% do subsídio vereador o valor pau para o vereador licenciado nos casos previstos pelo parágrafo 2 do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2. A mesa diretora pedirá, se necessário, durante a licença, uma perícia médica e será realizada por uma junta médica. Artigo 3. O presente projeto de lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 3 de novembro de 2014. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. José Gomes Sobrinho, primeiro vice-presidente. Alderil Porto Mozini, primeiro secretário. Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário. Ofício número 424/2014. Guadalupe, Piauí, 24 de outubro de 2014. A Sua Excelência, o senhor Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente. Ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos, pelo presente, informar a necessidade de reapresentação do projeto de lei número 012/2014, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2015. Destaque-se por oportuno que o orçamento para o exercício 2015 foi encaminhado para a Câmara Municipal no dia 29 de setembro, através do ofício 379/2014. No entanto, quando da elaboração do orçamento encaminhado para apreciação dos novos vereadores, havia uma previsão de receita maior que o previsto inicialmente. Ocorre que, em decorrência da publicação do índice provisório de repasse dos valores do ICMS para o município de Guadalupe, verificou-se uma sensível queda na arrecadação do município para o exercício 2015. Ressalte-se que, no exercício vigente, o índice do município de Guadalupe é de 1,4872,208. Já a previsão para o exercício 2015 é de 0,9729361. E representa uma perda de 34,58%. Diante deste cenário de drástica perda da arrecadação do município, prevista para o exercício 2015, houve a necessidade de realizarmos ajustes a menor para as adequações necessárias e se aproximem da realidade para o próximo ano. Desta forma, estamos reencaminhando o projeto de lei nº 012/2014 com as alterações necessárias, tendo em vista a sensível queda da previsão de arrecadação em plena alteração de todo o quadro de detalhamento de receita e despesa. Por fim, temos a inteira certeza que os novos vereadores estarão sensíveis com a realidade do município, pelo que esperamos a aprovação do presente orçamento. Nesta oportunidade, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Ali Rodrigues Mozini, prefeito municipal. Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Guadalupe. É ofício número 433/2014, Guadalupe, Piauí, 3 de novembro de 2014. A Sua Excelência, o senhor Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ínclitos vereadores, encaminhamos pelo presente o projeto de lei número 14/2014. E cria o componente municipal do programa de melhoria do acesso e qualidade na atenção básica, PMAIC, AB municipal, na forma de incentivo financeiro de desempenho, conforme razões que ora passamos a expor. Com cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar a esta augusta casa legislativa o projeto de lei em anexo e cria o componente municipal do programa de melhoria do acesso e qualidade na atenção básica PMAI, AB municipal, na forma de incentivo financeiro de desempenho. A portaria número 1654, de 19 de julho de 2011, institui o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PMAIC, AB, e o incentivo financeiro do PMAIC, AB, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável, PAB Variável, com o objetivo de qualificar a gestão pública por resultados mensuráveis, garantindo acesso e qualidade da atenção. Nesse sentido, o PMAI objetiva ampliar o acesso e a qualidade do cuidado na atenção básica, e se dá através de monitoramento e avaliação da atenção básica, estando atrelado ao incentivo financeiro para gestões municipais que aderirem ao programa. Esse incentivo de qualidade é variável e dependente dos resultados alcançados pelas equipes e pela gestão municipal, e será transferido a cada mês, tendo como base o número de equipes cadastradas no programa e os critérios definidos em portaria específica do PMAI. Na mesma senda, a portaria número 1089, de 28 de maio de 2012, define o valor mensal integral do incentivo financeiro do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PMAI e AB, denominado como componente de qualidade do piso de atenção básica variável, PAB variável. É importante a ressalva de que os recursos do PMAI e AB são condicionados a resultados e avaliação do acesso e da qualidade, levando-se em conta o esforço do Ministério da Saúde em fazer com que parte dos recursos induza a ampliação do acesso, a qualificação do serviço e a melhoria da atenção à saúde da população. As disposições da portaria número 2488, de 21 de outubro de 2011, e aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a estratégia Saúde da Família e o Programa de Agência Comunitária de Saúde. Uma breve consulta à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, e regulamento o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, entende-se como despesas com ações e serviços públicos de saúde para efeito de apuração da aplicação dos recursos mínimos, os pagamentos realizados a título de remuneração do pessoal ativo da área de saúde, incluindo os encargos sociais. Na mesma semântica de toda essa expositiva, a portaria número 204, de 29 de janeiro de 2007, vem regulamentando o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento. Permite o pagamento de gratificações de função e ou de cargos comissionados. Nessa ordem de pensamento, o Ministério da Saúde tem priorizado insistentemente a execução da gestão pública com base em ações de monitoramento e avaliação de processos e resultados. Para tanto, são extensos os esforços dispensados na implantação de iniciativas que promovam o acesso com qualidade ao serviço de saúde à sociedade brasileira e o consequente fortalecimento do Sistema Único de Saúde nos mais diversos contextos. A garantia da qual falamos apresenta-se atualmente como um dos principais desafios do SUS. Se aposta em uma qualidade e compreenda os princípios de integralidade, universalidade, equidade e participação social. Aí o PMAI entra com o propósito da ampliação na oferta qualificada dos serviços de saúde no âmbito do SUS. A sua primeira fase se encontra na adesão ao programa e se dá mediante uma contratualização de compromisso a serem firmados entre as equipes de atenção básica, EAB, e os gestores municipais. E destes, o Ministério da Saúde é uma ação que implica diretamente na gestão dos recursos em função dos compromissos e resultados pactuados e alcançados. Envolve a pactuação local, regional e estadual e a participação do controle social, contribuindo com o aprimoramento da cultura de negociação e pactuação no âmbito do SUS. Os processos avaliativos não são constituídos apenas pela identificação de problemas, mas também pela realização de intervenções no sentido de superá-los. Não sendo possível intervir em tudo aquilo que se julga necessário, a considerar tempo, recurso, aspectos políticos, etc., é fundamental que sejam estabelecidas prioridades de investimento para construir estratégias de ação ou iniciativas concretas para a superação dos problemas identificados. Para essa estratégia deve ser contínua e permanente, passando a constituir-se como uma cultura internalizada de monitoramento e avaliação pela gestão, coordenação e equipes profissionais. Seu intuito é verificar a realidade da saúde local, identificando as fragilidades e as potencialidades da rede de atenção básica, conduzindo planejamentos de intervenção para melhoria do acesso e da qualidade dos serviços. Polícia Militar do Piauí, Comando de Policiamento Interior, 10º Batalhão Policial Militar, Regional de Assunção Fonseca, 2º CPM, 10º BPM, Ofício Circular nº 309, GAB, CMDO, 2º CPM, Guadalupe, Piauí, 3 de novembro de 2014. Ao excelentíssimo senhor Dr. Amadeu Júnior, presidente da Unisport de Guadalupe. Assunto: uso da palavra durante a sessão ordinária. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, venho respeitosamente, por meio do presente, solicitar espaço na tribuna durante a sessão ordinária de 3 de novembro do Oriente para debater a problemática do trânsito municipal. Outro assim, aproveito o ensejo para elevar votos de estima e apreço, colocando-me à vossa disposição. Cordialmente, César Augusto Pereira da Silva, primeiro tenente PM, comandante da 2ª CPM e 10º BPM.
Continuando os pedidos do dia, o vereador Derico vai fazer a leitura das solicitações de concessão de uso do solo por meio de contrato de superfície.
Marta Pires Astilho. É um terreno localizado na Quadra 3, lote 10, bairro Cruzeta, medindo 11 por 17. José Roberto Vieira. Terreno localizado na Quadra 2, lote 14, bairro Oeiro, medindo 20 por 80. Alberto Martins de Souza. Terreno localizado na Quadra 13, lote 6, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Patrícia Guedes Martins. Terreno localizado na Quadra 10, lote 1020, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Oswaldo Galeno da Silva. Terreno localizado na Quadra 33, lote 7, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. José Osmar Avelino de Souza. Terreno localizado na Quadra 6, lote 602, bairro Cruzeta, medindo 10 por 45. E por último, Marília de Souza Silva Soares. Terreno localizado na Quadra 3, lote 1A, bairro Bela Vista, medindo 12 por 16,50.
Colegas vereadores, senhores, gostaria de justificar nesse momento a ausência do vereador Fernandes, que não pôde vir a esta sessão por motivo de algumas consultas agendadas, consultas de praxe. Mas ele nos ligou informando da impossibilidade e aqui nós estamos justificando. Colegas vereadores, há um pedido do comandante da Polícia Militar local, onde ele solicita o espaço na Câmara Municipal para tratar do tema que é o trânsito. E nós entendemos que é um tema realmente bastante importante, precisamos dar uma atenção especial ao trânsito de Guadalupe e, sobretudo, para no sentido de trabalhar preventivamente para tentar ao máximo possível salvar vidas. Então, atendendo a solicitação do tenente César, nós o convocamos para a tribuna neste momento, onde ele fará uso da palavra só acerca desse tema. E como poderia, por gentileza, o vereador Edivan fazer adentrar o tenente César aqui para a tribuna, onde ele usará a palavra, e nós temos aqui o tempo informativo de 10 minutos, que é o tempo que nós costumamos utilizar na tribuna.
senhoras e senhores, boa noite. Queria agradecer a oportunidade nos dada pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Amadeu Júnior, do qual saúdo todos os presentes, e informar que a nossa visita aqui solicitada ao Estádio de Casa é a atenção que nós estamos vendo que está merecendo o trânsito de Guadalupe, porque está caótico. É lamentável o ponto que chegamos, porque aqui não se consegue mais transitar de forma legal. As vias são invadidas por pessoas que não têm o mínimo de conhecimento sobre o trânsito, pais irresponsáveis, porque infelizmente é a palavra que tem para dizer, porque aquele que não tem responsabilidade pela sua cria, infelizmente não vai ter pela vida de outro. Chega a ver 3, 4 crianças que eu acredito que não tenham 12 anos de idade trafegando, transitando na nossa cidade. Então, isso nos deixa triste. Então, o motivo de estarmos aqui é solicitar um apoio dos senhores para que juntos possamos tentar mudar essa situação de Guadalupe. Porque seria muito fácil para nós, a Polícia Militar, fazer um blitz, lutarmos. Mas nossa intenção é prevenção, como foi citado aqui. E eu acredito que a prevenção é o melhor remédio. Entendeu? Quando não couber mais a prevenção, aí a gente parte para a caneta para medidas adicionais, que aí vai entrar o Ministério Público, o Judiciário. Se for necessário, eu acredito que até a Câmara pode criar uma lei, uma medida para ajudar, porque é o bem comum. Eu, nessa semana, por duas vezes trafegando na avenida principal, na Manuel Ribeiro da Fonseca, na viatura, a rua foi invadida por duas mulheres. Uma delas grávida, barriga bem aparente, com uma criança em pé segurando nas costas dela, o ombro, e uma outra mulher na garupa. Então, do jeito que chegou, entrou. Se eu passo por cima de uma mulher dessa, daqui que eu vim justificar que Chico não é Francisco. Só devia sair estampado, Polícia Militar, policial militar, o tenente passou por cima de 3 pessoas. Então está necessitando de uma atenção muito grande. Então nós precisamos da ajuda dos senhores. Hoje nós já fomos ao Conselho Tutelar, fomos ao DETRAN, a Siretran local, fomos a outros colégios, solicitar apoio. Já tem até gestos nobres na cidade. Uma diretora de um determinado colégio não aceita aluno de moto para o colégio. Ele está sofrendo muitas retaliações dos pais, mas ela está fazendo o papel dela, de cidadania. Eu vejo muito nobre a atitude dela. Então, diante de tudo isso, eu só vejo uma necessidade, uma vontade, que é da gente trabalhar esse assunto. Eu preciso do apoio dos senhores, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui, a gente visa uma Guadalupe melhor. E Guadalupe está crescendo, está aparecendo várias empresas multinacionais que querem se instalar em Guadalupe. E tudo isso é um cartão postal de Guadalupe. Isso chega, tudo se observa quando se chega na cidade. Isso daí vai enfatizar. O Guadalupe é a capital da região. Somente Guadalupe e Jeruminha não estão com o trânsito ainda normal, como diz a lei. Você chega bem aí em Marcos Parente, está bonito. Chega em Landry Salles, bonito. Canavieira, que é mais interiorana, está bonito. Porto Alegre nem se fala. Então só falta aqui em Jeruminha. A organização do trânsito, porque nós temos crianças trafegando de moto, temos pessoas virando à noite aí com cadrões, que tem senhoras idosas, tem senhoras grávidas, tem pessoas enfermas, crianças recém-nascidas, que não dormem com barulho. Pessoas andando em alta velocidade, não havia pra andar de 40 por hora, anda por 100, saltando e quebra-mola.
Nada. Algumas medidas, partindo do comando.
A gente quer trabalhar logo, fazer a parte de prevenção e educação. Entendeu? E se for necessário, a gente pede o apoio da Companhia de Trânsito de Teresina, a gente pede o apoio da Polícia Rodoviária. Ela não pode atuar diretamente, mas junto com a gente ela pode se prestar solidariedade. Vamos solicitar um apoio do delegado. Mas o que a gente quer é melhorar. A gente não está aqui para aplicar a lei. E sim, a gente quer formar uma roda. Juntar, dar as mãos e melhorar. É a conscientização. Porque está sério, está muito sério. Na porta do quartel, a pessoa passa empinando moto, porque papião atirando na porta do quartel. Passa no fórum contar na audiência, aqui na Câmara contar na audiência, na prefeitura, no banco. Então isso eu vejo como um fato negativo para Guadalupe. Um fato negativo para Guadalupe. Hoje algumas pessoas já me disseram assim, não mais tem cidade que é proibido usar o capacete. Muitas pessoas que não entendem, ninguém tem autoridade. Hoje a gente conversando com o vereador, ele disse que é uma lei federal, não pode, ninguém tem poder para intervir. Seria bom que cada cidade, cada estado, pudesse intervir e criar leis, criar normas. Mas, infelizmente, a lei, o certo e o errado, tem que ser cumprido. E a gente quer trabalhar da forma melhor, que é esclarecendo as pessoas, prevenindo.
Também, a gente, interrompendo um pouco, pedindo um pouco, a gente tem uma ideia de tentar buscar municipalização do trânsito em Guadalupe. Além de municipalizar, nós podemos colocar pelo menos dois semáforos. Nós entendemos que são importantes. Um dos pontos que nós entendemos que é importante, justamente naquela encruzilhada que fica próximo ao fórum, que dá acesso para o SAMU, acesso para o bairro Cruzeta, acesso à Vila Parnaíba e acesso ao centro de Guadalupe. Inclusive, é um local que já aconteceu vários acidentes fatais. E o outro local que entendemos que é importante colocar um semáforo em Guadalupe, justamente naquela curva do SAMU, porque ali também já aconteceram vários acidentes fatais. Então, assim, ali próximo ao mercado, bem lembrado, o velho do Alderico, próximo ali na esquina da casa paroquial, mesmo por conta da visibilidade ali, que é muito ruim, nós também entendemos que é importante colocar um semáforo. Coisas do trânsito que, acredito eu, que não são muito caras. A questão da sinalização também é importante, isso precisa ser feito, né? Foi feito uma época ainda no governo do Dr. João Luiz, atendendo a reivindicação nossa, mas nós entendemos que precisa ser melhorada a sinalização, as placas de advertência e modificadas aqueles redutores de velocidade, que estão fora dos padrões da lei federal. Então, a princípio, no sentido de poder ajudar nesse entendimento, nós podemos, como Câmara de Vereadores, tentar viabilizar junto ao Executivo Municipal para que a gente verifique essa etapa, a conclusão dessas sugestões. A outra sugestão que nós temos, se o senhor concordar, seria iniciar um trabalho, dar sequência a esse trabalho preventivo que o senhor vem fazendo nas escolas, mas a sugestão também seria de se fazer uma audiência pública para tentar chamar ouvir de todos os segmentos da sociedade que estão diretamente ligados ou indiretamente ligados, como o Conselho Tutelar, diretor de escola, secretário de Educação, secretário de Saúde, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o magistrado, enfim, Câmara de Vereadores e Prefeitura. Eu acho que mobilizando todo esse pessoal no sentido de conscientizar e trazendo o Ministério Público, que vai mostrar as consequências e as penalidades no caso de ceder os veículos à pessoa não habilitada, do pai ceder para o filho menor, e as consequências penais sobre isso, entendemos que ajudaria bastante a esclarecer e a prevenir, que é um dos objetivos da lei. Então, se for do interesse do comando, representado por sua pessoa, nós podemos, juntamente com a Polícia Militar, organizarmos uma audiência pública para tratar especialmente desse tema.
Seria muito legal uma audiência pública. Outro fato também que eu queria falar aqui, a gente sabe que foi aprovada uma lei para ser instalado umas câmeras na cidade. Seria muito bom. Eu digo, como policial militar, seria muito bom, porque todos os aí que adentrar essa cidade, de imediato a gente já puxaria, saberia todo o cadastro daquele veículo que teria dele, porque hoje a gente tem que trabalhar com a prevenção. Meu maior medo nessa cidade é um assalto a banco, porque o último que houve, o que ocorreu? As pessoas correram para frente do banco, não sabendo elas o perigo que estava se expondo. Eu sei que os senhores sabem de uma foto que foi tirada da quadrilha na porta do banco. Aquela pessoa que tirou a foto não morreu porque um dos assaltantes bateu com a mão no fuzil. Entendeu? Então o perigo é muito grande. Nossa amiga aqui que trabalhou em banco sabe como é que é. Entendeu? Então, se for de interesse dessa nobre casa, também seria uma coisa muito boa para pensar para o futuro. Eu não digo de imediato, não, porque tudo tem que ser planejado. Eu vejo que hoje, para a Polícia Militar, tudo tem que ser com planejamento, com marketing e um pensamento positivo. E é o que a gente tem a dizer, e queremos nos deixar à disposição dessa casa para qualquer trabalho em prol da sociedade. Muito obrigado, estamos à disposição.
Obrigado, Adel.
Uma pergunta, tenente. Esse trabalho de prevenção vai começar quando?
Olha, esse trabalho já começou há alguns dias, porque a gente já está indo em colégios. Hoje a gente começou com a...
Eu digo na rua mesmo. Vai ter conscientização na rua também.
A gente quer fazer, a gente quer ir nas escolas falar com as turmas, por exemplo, terceiro ano, as turmas que estão se formando, que são mais vistas, que são mais populares nas salas de aula, nos colégios. E diante disso a gente quer mobilizar a cidade. Deixa eu só abordar uma coisa. Em Jeruminha a gente fez um trabalho, eu recebi uma crítica de uma pessoa, porque hoje, infelizmente, está muito popular o uso de droga, né? A gente recebeu uma crítica de uma pessoa e. Diante daquela crítica, a gente foi aos colégios e fizemos uma passeata. Por incrível que pareça, nessa passeata a gente prendeu um traficante de drogas. Ainda hoje ele está na penitenciária. Ou seja, quantas famílias não foram ajudadas por causa dessa passeata? A gente mobilizou a cidade de Jeromeu com a passeata.
Nós temos percebido aí, visto o vereador Madeus e demais vereadores, que cidades de porte menores que Guadalupe, com potencial menor, já estão preocupadas e adiantadas nesse aspecto de trânsito. Você passar em Jeromeia hoje, lá tem fiscalização eletrônica, né? Então, essa questão de organização de trânsito, ela vem acompanhada de muita coisa. A polícia está procurando fazer a parte dela. Nós, com certeza, vamos dar apoio. Mas é necessária essa estrutura também, que o poder executivo tem que entrar para melhorar ainda mais e dar mais segurança. A gente tem visto aí nos finais de semana os jovens, vereador, um monte deles aí, esqueceram o pneu dianteiro da moto, só querem andar no traseiro. E aquilo ali, se perdeu o controle para a moto ou aquele veículo ir na multidão, não tem como ele controlar. Se chegar a perder o controle ali, com as duas rodas no chão, se perder o controle, é difícil, imagine só com uma. Então, esse é um fato real que está acontecendo na nossa cidade já há algum tempo. E eu já vi a polícia se esforçar várias vezes para mudar essa realidade. Mas isso que é o empenho de todos nós. Uma parcela só das autoridades não faz a coisa acontecer, e nem só as autoridades faz a coisa acontecer. Como o tenente falou, tem a parte da família também. Tem a parte da família, onde a gente vê de menores, pessoas que não têm noção de trânsito, dirigindo e pilotando, pode causar vários acidentes. Então a prevenção é muito importante. Mas tinha um aspecto aqui que sempre causa uma polêmica quando começa a prevenção e também quando começa mesmo a repressão. É a questão daquelas pessoas que estão indo para o seu trabalho e sempre tem essa questão. Nós sabemos que essa é uma realidade. E a gente tem que procurar fazer uma prevenção, mas também fazer uma distinção de quem está procurando perturbar, tirar a paz, de quem está usando seu veículo para a coisa correta. Para aquele que está procurando fazer a coisa correta, usando seu veículo para o seu trabalho, para ir para a sua roça, para ir para onde você fazer as coisas corretamente, não sejam prejudicados. E que aqui está passando a mão na cabeça de ninguém. Nós queremos organizar sem prejudicar o trabalhador que depende do seu transporte. Então eu acho importante nós fazermos essa prevenção, orientando. Vocês sabem fazer mais do que nós, com certeza são treinados, capacitados para isso, fazem blitz direto, e eu acredito que isso vai ser de grande proveito para o nosso município, mas é necessário se observar isso. para se evitar que um pai de família seja prejudicado. É nesse sentido que eu estou falando. Nós entendemos muito bem. E nós, os políticos, também temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes a polícia faz a parte dela, o camarada está todo errado, complicado, todo fora do padrão, aí vai atrás do político. Aí termina desmanchando o que a polícia está fazendo de correto. Nós sabemos que na cidade pequena isso acontece, na grande, imagina na pequena. Só fazer essa colocação de ter essa distinção concernente aquele pai de família que usa o seu transporte para a coisa correta. Não aquela turma que está usando, a pessoa usa e vive como quer. Ninguém pode fazer nada para o alcoolismo, andando embriagado, em cima de uma moto, no carro. Isso é perigoso. Isso põe a sociedade em risco. Mas aquele que vai para o seu trabalho, que vai para a sua roça, que está usando para o seu dia a dia, eu acho que tem que ter para todos uma orientação e tudo, mas uma diferenciação em cima disso aí. É só essa colocação que eu queria fazer.
Só um minuto também, eu gostaria de dar minha contribuição nesse momento. Já que a gente vai iniciar esse trabalho no sentido de prevenção educativa, eu entendo assim, que a gente vai nos colégios, que procure as associações de bairro, de cada bairro, e que a gente também faça esse trabalho no bairro, porque a gente chegando no bairro, lá a gente vai pegar o pai, a mãe, o avô, o adolescente e a criança. E a partir da hora que a gente, nas igrejas é muito importante a gente envolver as igrejas, envolver toda a comunidade. Fazer um trabalho envolvendo, fazer um cronograma, um calendário. Eu acho que nesse sentido o senhor pode participar, pode ter a participação de todos nós, fazer reuniões na Cruzeta, na Bela Vista, no Boqueiro, que a gente envolva, procure envolver também a comunidade de uma maneira geral. É importantíssimo a gente ir nas escolas. Como é, existe já até leis que tem a educação de trânsito na escola, né? O senhor sabe que já existe esse projeto, já existe essa lei, para a educação de trânsito já sair de dentro da escola, para a criança já sair com a ideia da educação de trânsito. Mas também que a gente envolva a população de uma maneira geral, envolvendo as comunidades, associações de bairros, sindicatos, as igrejas e toda a comunidade. Obrigada.
A gente agradece o empenho de todos e a gente quer, vale ressaltar uma coisa. Em 2004, quando eu estava cursando o CFO, o curso de formação de oficiais, o aluno Matheus, era do primeiro ano, ele fez um levantamento sobre trânsito. E naquela época, um simples acidente de trânsito, onde se deslocava uma ambulância, um carro da polícia, em média se gastava para esse cofre público R$300. Um acidente de trânsito com vítima fatal é mais de R$300 mil por ano para a nação. Aí a pessoa pergunta, mas como? Se ele ganhava um salário mínimo? Porque a empresa que produz açúcar vai deixar de produzir menos porque tem uma pessoa menos para consumir. Transporte público vai rodar menos porque tem uma pessoa a menos para usar aquele transporte e assim sucessivamente, entendeu? Então, a gente vive num mundo globalizado, e se a gente for analisar, é muito sério. É muito sério. Então, a gente tem que acordar hoje para sonhar no futuro. Porque o caso é sério. Doutor, a gente queria ver aí para uma data para a gente marcar essa audiência, né?
A gente pode conversar com os colegas vereadores para marcar nossa audiência pública no início de novembro. Desculpa, início de dezembro. Nós encerraríamos nosso trabalho legislativo até o dia 15. Então nós poderíamos, uma semana antes, mais ou menos lá para o dia 7, organizar essa audiência pública. Dá o tempo suficiente para a gente mandar ofício, solicitando a presença de todo o segmento da sociedade, Ministério Público, a Polícia Civil, associações de bairros, secretários municipais, prefeito, etc. Então a gente está pré-agendado, nossos colegas concordam, na primeira quinzena, na primeira segunda-feira de dezembro.
Muito bem. Eu vou viabilizar, se eu consigo um contato com amigos da Polícia Rodoviária, porque eles têm muito palestrante para nos ver.
Ótimo, está excelente. O Rodoviária Federal, está muito bom. É, gente. É, olha no calendário. A gente podia ver a data, não sei, gostaríamos de fazer coincidir com a data da sessão. Ele é importante no calendário da sessão, mas se houver alguma alteração, a gente comunica. Porque na primeira segunda-feira de dezembro vai dar. Primeira ou segunda? De 8 a segunda, dia 15. Pode ser no dia 1º ou no dia 8 de dezembro.
Fica a seu critério.
Ok. A gente se comunica durante o resto do mês e a gente fica, a gente marca para uma dessas datas.
Aqui eu quero deixar meu agradecimento e convidar todos que a gente faça tipo uma semente do bem. Vai passando para um, para outro, para outro, para num gesto a gente já tentar fazer com que essa árvore cresça. Ok? Nosso muito obrigado, boa noite a todos.
Nós é que agradecemos. Uma boa noite, damos então seguimento a esta sessão ordinária. Peço, existem alguns pedidos de autorização legislativa para a concessão de uso do terreno. Muito obrigado, tenente. Uma boa noite, bom trabalho. Então vamos pedir aqui que o vereador Adelico faça a leitura das solicitações, já tem parecer. E no final, o vereador Adelico, a pedido do relator, que não está presente hoje, fará a leitura do relatório. A votação dos terrenos, a sessão de uso. Solicitação do endereço. A mesma coisa.
Gente, todos esses terrenos aí que vai ser posto em votação hoje, já foram lidos o nome das pessoas, localização e dimensão. Então eu vou citar só o nome das pessoas, certo? E depois vou ler o parecer da omissão. A primeira pessoa é Tiago de Souza.
Porque vai ter algum terreno aí nesse meio, eu não concordo, né? Não sei se foi tirado. Não, tudo bem, mas eu acho que o correto era dizer essa localização e o tamanho, a dimensão do terreno. A vereadora, vamos passar agora para o momento de votação.
Tiago de Souza, terreno localizado na quadra 31, lote 19, bairro Cruzeta, medindo 12x30. Cíntia Brasileiro Silva Martins, é um terreno localizado no bairro Cruzeta, lote 10, quadra 10, lote 1019, medindo 12x30. Clevânia Gomes Limeira, primo de Carvalho. Terreno localizado no bairro Cruzeta, medindo 19x35, quadra 3, lote 35A. Ana Júlia Rio. Terreno localizado na quadra 25, lote 8A, bairro Vila Nova, medindo 15x31. Edivaldo Miguel de Alencar. É um terreno localizado na quadra J, lote 15, bairro Centro, medindo 75x209. Maria José Matos de Alcântara. Terreno localizado na quadra 19, lote 11, bairro Oeiro, medindo 20x56. Elisângela Moreira de Souza, terreno localizado na quadra 21, lote 7 e 21, bairro Bela Vista, medindo 13 por 30. José Ailton dos Santos, terreno localizado na quadra 2, lote 10A, bairro Oeiro, medindo 8 por 94. Cícera Leocádia da Silva, terreno localizado na quadra 3, lote 375 e 376, bairro Cruzeiro, medindo 30 por 45. Edivaldo Moreira Ramos, terreno localizado na quadra 26, lote 9, bairro Vila Nova, medindo 15 por 31. Ruth Vieira, terreno localizado na quadra 36, lote 7, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. José Antônio Alves do Nascimento, terreno localizado na quadra 22, lote 15 e 16, bairro Bela Vista, medindo 22 por 30. Maria do O de Santana, terreno localizado na quadra 35, lote 15, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Enivan Barbosa de Araújo, terreno localizado na quadra 27A, lote 15, bairro Bela Vista, medindo 10 por 23. Francisco de Assis Veloso do Carmo, terreno localizado na quadra 16, lote 6, bairro Cruzeiro, medindo 12 por 30. Francisco da Chara Catarina da Conceição, terreno localizado no bairro Oeiro, quadra 2, lote 2, medindo 30 por 46. Fernando Mendes Soares, terreno localizado na quadra 35, lote 8, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Adão Matos de Souza, terreno localizado na quadra 4, lote 443, bairro Cruzeta, medindo 15 por 45. Márcia Jânia de Carvalho Carreiro, terreno localizado na quadra 7, lote 717, bairro Cruzeta, medindo 15 por 42,30. Jocilene Paz Landim dos Santos, terreno localizado na quadra 12, lote 5, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Jonathan Leisson Paulino, terreno localizado na quadra 35, lote 9, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Demis Edson Alves dos Santos, terreno localizado na quadra 12, lote 10A, bairro Oeiro, medindo 46 por 50. Heloísa Alencar Cavalcante, terreno localizado na quadra 15, lote 30, bairro Centro, medindo 15 por 45. Francilda Duarte dos Santos, terreno localizado na quadra 33, lote 15, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Por último, Romário Silva Martins, terreno localizado na quadra 28, lote 3, bairro Cruzeiro, medindo 12 por 30.
Algum vereador quer fazer outra palavra acerca desses lotes? Ninguém quer? Então, para a leitura do vereador Alderi, a leitura do relatório, que vai valer para todos os solicitantes, cujos nomes foram lidos agora pelo vereador Alderi.
Parecer número 163/2014. Parecer ao requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração de um contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o senhor Romário Silva Martins, RG 40-44-319, SSP Piauí, CPF 075-710-86361, referente ao terreno localizado no lote 3, quadra 28, bairro Cruzeta, Guadalupe, Piauí. Primeiro, relatório. Trata-se o presente de requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração de um contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o senhor Romário Silva Martins, referente ao terreno localizado no lote 3, quadra 28, bairro Cruzeta, medindo 12 metros de frente por 30 metros de fundo, de laterais, totalizando 360 metros quadrados. No caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim as exigências contidas no decreto número 02-2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. 2. Da previsão legal. O artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seu inciso 7º e compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito autorizar concessão do direito real de uso de bens municipais e, em concordância com os artigos 34, 1 e 35 da Lei Orgânica Municipal e com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente. 3. Dos votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, inciso 1, 35 e 94, inciso 7º e com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Heveto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, Piauí, 15 de outubro de 2014. Edvan Pereira de Miranda, presidente. Jesse James Lima Miranda, membro. Francisco Fernando da Silva, relator.
Colegas vereadores, esse relatório lido, eu repito, ele vale para todos os solicitantes. E esse relatório, cada processo de solicitação é acompanhado um relatório desse. Então, com um voto favorável no relatório, nós perguntamos ao vereador AD, favorável ou contra?
Favorável.
Favorável. Vereador Edvan.
Favorável.
Vereadora Lúcia.
Favorável. Em seguida, tem uma colocação para ser feita na mesa.
Ok. Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador, enquanto o vereador Jesus está chegando. Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Aldair.
Favorável.
Vereador Zé Denês.
Favorável.
Vereador Amadeu também é favorável. As concessões de uso de terreno, pois os nomes foram lidos pelo vereador Aldair, todas foram votadas favorável. As pessoas interessadas devem procurar a Prefeitura Municipal nos próximos dias. Pois não, vereador.
Senhor presidente, é porque o presidente da comissão, o vereador Edvan, fez uma colocação no início que ia ser lido só o nome, ele pediu que lesse, porque tinha um terreno em questão. E o vereador Alderic disse, não, aquele já saiu. Aí eu gostaria de perguntar, senhor presidente, e a mesa diretora, se estão tirando terreno antes de ser lido nessa casa. Porque é ilegal, inconstitucional, e eu não vou aceitar admitir hipótese alguma que chegue documentação nessa casa e antes de ser passada pelo plenário dessa casa, seja retirado de pauta. Então, eu gostaria de saber que terreno foi esse e que se já foi tirado, o vereador Alderic disse ali, não, aquele já tirou. Então, eu não posso, como vereador desta casa, permitir e aceitar uma situação dessa. Que a documentação que chegue nessa casa venha para a sessão, que seja lida aqui e que aqui
qualquer vereador que tenha algum questionamento, que coloque perante todos. Mas que em sala de presidência ou em gabinete de vereador seja retirado documento que seja encaminhado para essa casa. Eu não poderei aceitar em hipótese alguma.
Certo, vereador Adivan.
Vereadora.
Não, o vereador Adivan, fala, depois eu falo.
Vereadora, eu quero lhe dizer que esse terreno foi lido, sim, aqui na sessão. Vereadora, por favor, esse terreno foi lido na sessão anterior, que eu não estava presente, e foi colocado, encaminhado às comissões, como eu não concordei com o terreno, não assinei. Então, eu não poderia admitir que o terreno entrasse em votação. Vereadora, dá licença. E um documento desse, ele só pode ir para votação se ele tiver pelo menos 2 votos da comissão. E hoje, o doutor Fernando não está presente. Então, ele talvez fosse ter o assinatura do vereador Jesse Ramos. Então, ele não poderia ir para votação. Ele tinha que ter pelo menos 2 votos da comissão. É isso, vereadora, que aconteceu. E aí, não, depois você procura a presidência. Calado não, vereador, o terreno vai ser apresentado. Vai ser apresentado.
O vereador Adivan está com a palavra. Conclua, vereador.
Vereadora, o que eu quero lhe dizer é que o terreno não foi lido ali, porque ele só, se ele tivesse, era uma assinatura da comissão, então ele não pode ser posto em votação. Ele já foi lido, já foi encaminhado às comissões. Como eu não concordei, eu não ia assinar, porque eu não ia assinar concordando e depois votar contra. Então, quando ele tiver o parecer da comissão, ele vai vir para cá. Aí vota quem quiser. Vereadora, o terreno não pode entrar em pauta com assinatura só de um membro. Você procura a comissão quando terminar e vai lá e veja o terreno. Não sou eu que tenho que lhe explicar, não, vereadora.
Vereador Adivan, concluiu. Então, o vereador presidente agora vai falar sobre esse assunto. Como nós sabemos, como bem explicou o vereador Adivan, todo terreno, como todo projeto de lei, para ser posto em votação, precisa passar pela comissão a qual ele está vinculado. No caso dos terrenos, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, cujo presidente é o vereador Adivan, o relator é o vereador Fernandes e o membro, o vereador Jesse James. Pois bem, como seguindo o processo, o trâmite legal do processo, o processo foi, o projeto foi lido e foi apresentado hoje para a comissão. Na comissão, o vereador Adivan disse que não concordava, o vereador Fernandes está ausente e com uma só assinatura ele não vem ainda. Na próxima sessão, quando o doutor Fernandes lê o projeto, estando de acordo em seu parecer, ele virá normalmente e seguirá o trâmite legal até o final. Essa é a realidade. Outra coisa que eu digo é que em nenhum momento esta mesa diretora, as comissões, vai passar ou vai tirar algum projeto ou proposição sem o conhecimento público. Muito pelo contrário. A gente aqui sempre faz todo o possível para aproveitar todos os projetos, todas as proposições. E claro, se essa proposição hoje, que é desse terreno, não está aqui hoje, que seja bem esclarecido, porque na comissão ele não teve voto suficiente para mandar para o plenário, que está previsto no nosso regimento. Na próxima sessão, o vereador Fernandes está presente. Se o vereador Fernandes concordar com esse pedido, terá então 2 votos, o do vereador Jesse James e o do vereador Fernandes. Quando então o projeto, a proposição com relação a esse lote, vai vir para essa casa e nós vamos ler, colocar em votação, como todos os outros. Está explicado? Nós seguiremos a nossa sessão com o tempo livre de 10 minutos para cada vereador. Todos os vereadores saberão. Então, colegas vereadores, alguém quer fazer uso da palavra, por gentileza se manifeste para se inscrever com o secretário da mesa, vereador Alderim. Tempo de 10 minutos, início às 21h. Vereadora Lúcia, Jesse James, vereadora Surano, vereador Edivan, vereador AD, e na mesa, na sequência, o secretário Adelir, o vice Zé da Inês e o vereador Isso. E vereador Amadeu, por último. Uma palavra, vereadora Lúcia, tempo de 10 minutos. Início, 21 horas, término, 21 e 10.
Senhoras e senhores vereadores aqui presentes, povo de Guadalupe, meu boa noite. É com a grande alegria, com grande satisfação que dirijo-me ao povo de Guadalupe, pois nós tivemos aqui, estamos tendo, né, desde o início dessa gestão, problemas na condução de nossas sessões. O tempo é muito pouco, é 2, 3 sessões sem ser realizada, então a gente fica com muito assunto acumulado. Mas hoje eu quero trazer a esta casa e pedir a atenção especial de cada vereador. Felizmente temos hoje aqui a ausência do vereador Fernandes. Mas eu quero dizer, senhora vereadora Surama, senhores vereadores aqui presentes, da minha indignação, da minha tristeza, da minha revolta com a falta, digo e repito, com a falta de caráter, responsabilidade com o poder público, como o senhor o Allen Rodrigues Mouzinho tem agido nesse município. Senhores vereadores, vocês, eu, votamos com tanto esforço, com tanto carinho, corrigimos um erro de uma lei. Todos aqui estão lembrados que o prefeito mandou naquele mesmo dia que ele mandou essa sessão, aquela sessão, nós corrigimos e votamos. Pois, senhor presidente, eu não sei se é do seu conhecimento, senhor secretário Perigo e todos os vereadores dessa casa, senhora vereadora Surama, o que nós votamos aqui, o que nós decidimos, o que nós corrigimos a lei errada que o prefeito mandou, vereador AD, simplesmente ele, o Allen Rodrigues, sequer leu e sequer publicou, vereador Edivan. Vereador Edivan, nós fazemos parte do poder. Nós somos aqui 9 vereadores. Nós aqui votamos, o senhor sabe que o senhor tem muitos anos de mandato. Nós aqui votamos uma lei, enviamos ao prefeito. E lá, você sabe o que foi que ele fez? Sabe, senhoras e senhores? Ele simplesmente publicou. Publicou, sancionou e publicou, tá aqui no diário, vereadora Surama. Publicou do mesmo jeito que ele enviou essa casa. Ele sequer deu atenção ao que nós fizemos aqui, que emendamos, que corrigimos uma lei errada que ele mandou, a fim de ajudar aquele poder. E o que foi que ele fez com a gente? Olha, é muito grave. É uma situação gravíssima, Edivan. É o nosso poder. Nós estamos aqui representando o povo, vereadora Surama. Nós estamos aqui votando lei, coisas sérias para o nosso município, e ele simplesmente publica do mesmo jeito que ele mandou. Ele sequer, como nós fizemos aqui, continua com 10 os conselheiros do Fundeb. Você sabe o que foi que ele fez? Ele colocou aqui a secretaria, quando nós tiramos o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, ele colocou a secretaria. Sabe o quê? A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Mas o erro dele. Porque nem que se ele tivesse colocado a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Juventude, que tem ligação direta com o Fundeb, que desenvolve trabalho junto com a educação, ele simplesmente indica e coloca já aqui os membros compondo o Conselho do Fundeb, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Olha, senhoras e senhores, nós não podemos nos calar. Foi gravíssimo esse erro do Allen. Ele, se ele tinha pressa, como ele disse que tinha pressa, que a lei chegou no mesmo dia que nós votamos, mas que no outro dia de manhã ele procurasse a gente, que todos os vereadores estavam nessa casa, ninguém ia se negar a fazer essa correção do jeito que ele queria. Mas nós, vereadores, representantes do povo de Guadalupe, votados, botar uma lei nessa casa e o prefeito lá sancionar e publicar ao bem querer dele, olha, vereador Jesse Jane, é muito grave, é gravíssimo. Ele já fez isso uma vez no orçamento dessa casa. Mas se eu entrei na justiça, no Tribunal de Contas, e ele voltou atrás e fez uma nova publicação. Nós votamos aqui um artigo e ele publicou lá do jeito que ele queria, como ele queria. Mas naquela época, quando eu detectei o erro aqui, o absurdo, a imoralidade. Porque eu só posso chamar uma situação aqui de imoral. É inconstitucional um ato desse. Para que serve esse poder? O que somos nós? O que somos nós aqui dentro de Guadalupe? Desmoralizados desta maneira. Nós fomos simplesmente desmoralizados. Para que serve esse poder? Se o prefeito faz e desfaz a maneira que ele bem quer, do jeito que ele quer, que é há 6 anos que o Allen está agindo dessa maneira no nosso município. Não importa o que nós votamos aqui, ele não tem o mínimo respeito. E olha que ele já foi vereador de vários mandatos, mas ele não tem o mínimo respeito por esse poder. É assim que ele agiu. Ou então eu peço à mesa diretora dessa casa e a cada vereador que nós temos que honrar o nosso papel nessa casa. O que foi votado aqui, se ele não aceitar, que ele vete e que volte. Agora, ele achar que tem maioria, ele achar que pode, não está correto. É consciência de cada um de nós, vereadores. Nosso papel, nós temos que cumprir aqui com dignidade. Porque nós aqui estamos representando um povo, é uma comunidade. Então, eu peço encarecidamente. São vários assuntos que eu tinha a tratar. Mas, infelizmente, nosso tempo é pouco e é essa situação. Que nós tomamos a providência que o Ali se retrate perante esse poder. Que ele se justifique, que não nada justifica, mas que ele venha até nós e justifique que ato, esse ato inconstitucional que ele praticou no nosso município. Para finalizar, eu gostaria de parabenizar aos profissionais de saúde que tiveram agora no mês de outubro as suas datas comemorativas. O fisioterapeuta, o médico, que foi dia 18, o dentista. Então, são profissionais do nosso, que existem no nosso município, que nós devemos a atenção e o respeito. E dizer que a vereadora Lúcia vive aqui lutando há 6 anos, pedindo que o Ali realize o plano de cargo e carreira dos funcionários da saúde. Está bem aí no portal, está aí nas notícias que Marcos Parente enviou já seu plano de cargos e carreira para aquela Câmara lá de Marcos Parente votar. E o nosso município, que há 6 anos nós estamos aqui lutando, pedindo, nós não tivemos ainda esse prazer que essa lei chegue à nossa casa. Então, aos profissionais, fisioterapeutas, médicos e dentistas, nosso carinho e nosso respeito. Dizer que o mês de outubro se findou. O mês de outubro foi comemorado no nosso país o mês róseo, um mês dedicado à mulher, à saúde da mulher, em especial ao câncer de mama. Mas nosso município, nós temos conhecimento de vários municípios que realizou ações em prol da mulher no sentido da prevenção do câncer de mama. Nosso município se calou e não disse nada. Mas eu quero pedir ao secretário de saúde, quero pedir ao Allen especial, que dê uma atenção especial ao mês de novembro. Hoje, o Congresso Nacional fez a abertura do mês azul. O mês dedicado à saúde do homem. O mês dedicado em especial ao câncer de próstata. O Allen, faça alguma coisa, porque o nosso município, já existe uma lei, inclusive proposta por essa vereadora que vos fala, em relação à saúde do homem. Mas o Brasil hoje se mobiliza, toda a sociedade brasileira de urologia e todas as comunidades em atenção à saúde do homem, em benefício em relação ao câncer de próstata, que é o câncer que mais mata no mundo, em segundo lugar. Em primeiro lugar é o câncer de mama, em segundo lugar é o câncer de próstata. Então eu quero pedir que o Allen, juntamente com a Secretaria de Saúde, dê uma atenção especial esse mês à saúde do homem do nosso município. Meu muito obrigado.
Vereadora Soriano, tempo de 10 minutos. Já sejamos. Início 21h10, término 21h20.
Em nome da mesa presidente, a pessoa do vereador Amadeu, vereadores aqui presentes na pessoa da vereadora Surama, público presente na pessoa do nosso amigo Gleice Fernandes, todos os ouvintes sintonizados na 104.9, nas demais localidades do nosso município. Meu cordial boa noite. Quero primeiramente solicitar ao seu prefeito que tome as medidas urgentes devido aos acidentes causados na estrada, na entrada da cidade, naquele trecho que liga a escola técnica ao portal do nosso município. Aquele trecho, amigos, onde não tem uma sinalização, a faixa do asfalto já está apagada. Nesse tempo onde vai iniciar tempo chuvoso, logo naquela baixada onde fica a quantidade de pedras, de areias, lama, água, enfim, um local onde nós vereadores estamos preocupando. Demais reclamações, as pessoas naquelas imediações, as pessoas que transitam, e agora nossos amigos, nossos estudantes que diariamente circulam e passam por aquela via. É uma via que não tem nem sequer, não digo nem um fotossensor, nem um sinal, que seria o mais importante, mas pelo menos um quebra-mola, um, dois, três ou quatro, para assim, para que os transportes, os veículos, possam diminuir a velocidade no trajeto. Quero aqui solicitar do senhor prefeito que justifique um projeto que foi debatido muito nesta Câmara, onde eu, vereador de oposição, onde fui e onde sou, fui a favor deste projeto. Porque a importância que eu vi neste projeto, foi o projeto que foi firmado um convênio com o poder executivo, com o prefeito e com o governo do estado, onde a grande necessidade do hospital local do nosso município, onde há a grande necessidade de uma segurança, que a minha preferência seria talvez contratasse seguranças já experientes em nosso município, que talvez não tenham um emprego fixo, que possam assegurar os patrimônios públicos do nosso município. Mas bem, ver este projeto, no meu ponto de vista, foi de grande importância, porque aqueles policiais que não estão de plantão, eles voltam a seu trabalho e irão dar plantão no hospital, assim protegendo, assegurando o patrimônio público, os médicos, enfermeiros, técnicos, funcionários e os pacientes e todos aqueles que visitam aquele hospital. Devido à grande deficiência, a dificuldade e a necessidade que eu via que merecia, foi onde eu pensei em votar e ser favorável a este projeto. Este projeto foi aprovado com meu voto, de grande valia, não me arrependo, mas este projeto foi executado durante um período. Agora eu imagino que a pessoa menos inteligente do município vai pensar o mesmo que eu penso. Um projeto votado para beneficiar um comandante da polícia, não para beneficiar um comandante, mas para beneficiar o nosso povo, é quando o prefeito faz um projeto e ele não quer saber quem é aquela pessoa que vai ser beneficiada, em troca de quê? Mas agora está comprovado que aquele projeto era para beneficiar uma pessoa, era direcionado para beneficiar um comandante. Porque no dia que o comandante saiu, que chegou um novo comandante, este projeto não está mais.
Viu, senhor vereador Jesse James? E o hospital está sem um segurança desde o dia que o comandante tomou assento aqui, tomou o hospital também está sem um segurança. Não tem nem de manhã, nem de tarde, nem de noite e nem final de semana. O prejuízo maior que, com relação àquela lei do hospital local de Guadalupe, não tem um segurança sequer, hora nenhuma.
Muito bem. Então eu cobro porque eu fico altamente chateado, porque eu acreditei. Eu não acreditei nele, mas eu acreditei no projeto, que era um projeto de grande valia. Só que ele funcionou, mas hoje não funciona mais, não sei por qual motivo. Agora, esse é o meu entendimento, que foi a fim de beneficiar exclusivamente o comandante João Ricardo, o ex-comandante João Ricardo, que comandava o município de Guadalupe. Este projeto, onde tinha uma gratificação de R$ 1.500 ao comandante e uma gratificação de R$ 724, mais 25%, que daria R$ 905 ao policial, não somente a um, mas a vários, ao policial que tivesse, a três policiais, né, vereador? Isso.
Isso, vereador Jesse Jane. A lei prejudicou a segurança do hospital, porque lá só eram três soldados, sexta-noite, sábado e domingo. A lei foi simplesmente para isso.
Então, eu nada contra tenho a nenhum dos dois, nem ao João Ricardo, que é uma pessoa amiga minha de muito tempo, desde criança. E o Tenente César, que eu conheci há pouco tempo, que teve altos e baixos, tantos comentários que foi indicado por A por B, não sei. Eu não quero precisar e nunca precisei de nenhum. Nem precisei, nem espero precisar de nenhum, ou dele, ou do João Ricardo, ou do Tenente Reginaldo, de nenhum, porque eu procuro fazer as coisas corretas. E no dia que eu tiver a necessidade de precisar, eu procuro qualquer um deles. Ou o João Ricardo, se voltar, ou ele se continuar, ou o Reginaldo se voltar, ou qualquer outro novo que possa vir à nossa cidade. Então eu quero parabenizar a coragem do Tenente César pela preciosa ideia da iniciativa de combate aos acidentes no nosso município. Uma cidade pequena, quando vem pessoas de fora, quando vem um amigo de Masparente, de Landsala, ele diz: rapaz, essa cidade sem lei, Guadalupe. Por quê? Porque aqui é motoqueiros andando com cano cerrado, com cadrão, levantando pneu. Meu amigo em Masparente, Landry Salles, Antônio Almeida e Porto Alegre, não existe isso não. Lá nego anda direito, meu amigo. Lá se deslizar é penalizado. Então eu não quero que ninguém sofra pena no nosso município. Eu não quero que ninguém seja penalizado, que ninguém seja preciso gastar dinheiro, tirar, pagar multa, não. A intenção nossa e do tenente são as melhores. Educar, a fim de evitar, educar, conscientizar essa juventude nova. Eu já passei por isso, já fui jovem, já fui criança, adolescente. Eu sei, é bom você usar um cadrão. Só nunca gostei de levantar pneu, mas já usei cadrão em moto, já brinquei, já me diverti, já fiz trilha e já fiz tudo. Mas então o que eu quero é isso, é a conscientização de cada um, de todos. Então vamos nos unir para que possamos dar uma Guadalupe melhor a todos os guadalupenses e a todos que venham visitar nossa cidade. Boa noite.
Vereador Sorama, início 21 e 19, término 21 e 29.
Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, amigos presentes e os ouvintes da zona rural e urbana do nosso município. Inicio a minha fala parabenizando a diretora da escola CEDEG, juntamente com sua coordenadora Érica e a diretora Gildeane, cumprimentando e parabenizando todo o alunado daquela escola, os pais, os serviços gerais, todos os funcionários, pela quinta gincana que aconteceu aqui na quadra paroquial e parabenizando as equipes, né, da Carnaúba, que foi quem ganhou o primeiro lugar, Buriti, que ficou em segundo lugar, Tucum em terceiro lugar e o Babaçu, que ficou em quarto lugar. Parabenizar a todos que participaram. E também, assim, dando as boas-vindas e comunicando à população guadalupense que a nossa paróquia recebeu, deu posse ao novo pároco, o padre Gilvan Dias, no sábado, onde foi sua primeira celebração no cemitério local, no dia dos finados, e que a comunidade tem a oportunidade de conhecer e de visitar a casa paroquial para se aproximar do nosso novo pároco, Gilvan Dias. Quero também parabenizar a todos os profissionais de saúde, os médicos, dentistas, os fisioterapeutas, os servidores públicos, professores, pela passagem do seu dia no mês de outubro. Quero também reforçar aqui as palavras da vereadora Lúcia, em relação ao presidente desta casa, devido à falta de regularização das nossas sessões, né? Gostaria, sim, no momento em que não houver a sessão na segunda-feira, a gente marcar um novo dia, porque nós ficamos nos prejuízos. Nós, da oposição, particularmente me sinto aqui prejudicada por termos vários assuntos a falar e na sessão seguinte, após 3 semanas sem sessões, nós só vamos ter o mesmo 10 minutos de uso da palavra, de uso da tribuna. E sem falar no prejuízo que eu me sinto há quase 2 anos como líder da oposição, que tem o direito de 10 minutos a mais, e a mesa diretora desta casa nunca catou esta lei em relação ao que foi a resolução da mesa da gestão anterior. Então, foi um prejuízo, eu me sinto prejudicada. Espero que o próximo presidente, se for Vossa Excelência Edivan Miranda, que veja com bons olhos essa resolução que já existe. E se ela não prevalecer, que ela seja mudada, mas que a gente não se sinta nesse prejuízo. A gente se sente, assim, muito prejudicada. E quero, assim, falar a respeito dos projetos de lei que a vereadora Ana Lúcia acabou de informar tanto a nós, vereadores, como a toda a comunidade que está ouvindo neste momento. Aquela falta de respeito por parte da atual administração. O que a vereadora aqui mencionou, demonstrou neste momento, a gente se sente assim, sem valor, a gente se sente desmotivada, porque não foi e não é apenas este projeto de lei que nós votamos, que nós discutimos, que nós aprovamos, que é enviado ao Executivo Municipal e fica engavetado. Aí onde fica o nosso trabalho? Aonde está o questionamento da população em relação a esta Casa Legislativa? É onde surgem as críticas em relação a nós, legisladores. O vereador não faz nada. Por quê? Aqui nós fazemos, mas a população tem que entender e saber que quem executa é o prefeito municipal. Então, essa falta de respeito que ele teve em relação a este projeto de lei que nós votamos semana, um mês atrás, o vereador Jesse Jamos acabou de citar outros exemplos em relação ao projeto de lei que foi firmado, este convênio com a polícia militar, com o estado do nosso estado do Piauí, baseado com a polícia militar, onde naquela época, aqui eu quero reafirmar porque a vereadora Surama votou contrário àquele projeto, porque eu e a vereadora Ana Lúcia, porque eu sabia que aquele projeto ali não era para solucionar e nem sanar a necessidade que ainda hoje existe no hospital local do nosso município. Era um projeto direcionado a atender exclusivamente a lideranças políticas por parte do prefeito. E hoje aqui está comprovado, porque a partir do momento que se mudou o comandante da cidade de Guadalupe, o projeto de lei deixou de valer. E aonde nós estamos? E por que nós estamos aqui votando e aprovando o projeto para o prefeito atual fazer o que ele quer?
disso. Os meios de comunicação têm que saber disso, informar lá por Silas, para que as pessoas, as regiões vizinhas, tenham conhecimento da atitude, do caráter do atual prefeito municipal de Guadalupe, porque ele é tido como coitadinho, como bonzinho. Era dito como pagador, mas esse mês já está atrasando o salário de alguns setores, de alguns servidores municipais. Por quê? Porque a folha está a mais ou menos com o valor de 800 mil reais? Porque a folha de pagamento do nosso município está acima, está nesse valor, devido a cargos e mais cargos comissionados, ofertados a famílias para que ele ganhe as eleições. E no momento ele não vê o prejuízo. E na hora de quem é que vai ser prejudicado? E tem um comentário aí que vai ter um rapa, né? Tem até outros dizeres. Que vai ter um chuga-chuga aí. Agora eu fico perguntando, quem é esses que vão ser prejudicados? Será que vão ser aqueles que têm um salário de R$2.500? Que só tem o prazer de ir no Banco do Brasil receber no final do mês o valor, pegar o dinheiro e botar no bolso? Quem é que vai ser penalizado? Ou é aqueles pais de família que ganham um salário mínimo e que dependem desse salário? Além de precisar, são os que prestam serviço de verdade. Então, eu vou ter o prazer de informar a população e mostrar que esse prefeito atual não tem compromisso com o povo de Guadalupe. No momento dele penalizar, ele vai penalizar aquelas pessoas que mais necessitam. São aqueles que prestam serviço. Duvido se ele pensou no momento que criou recentemente, ano passado, duas secretarias para beneficiar seus aliados políticos. No salário de R$5.000 cada secretaria e criando 5 cargos no valor de R$2.500. Onde? 2.700, a vereadora está me corrigindo aqui. E antes, essas outras secretarias, os seus assessores tinham um salário de 700, que é um salário até R$900. Por que essa diferença? São esses questionamentos que eu faço aqui e que fico indignado. E não posso aqui deixar de mencionar e de continuar cobrando o que eu já venho fazendo há quase 6 anos. A questão do plano de saúde dos servidores do nosso município, a regularização da lei de licença maternidade para 180 dias para as mães do nosso município, a questão da avaliação de desempenho aos profissionais de educação do nosso município, o reajuste aos servidores de nível superior que há mais de 9 anos não tem um aumento, a questão do plano de carro, carreiras e salário, nosso concurso público. Eu não posso me calar, porque o atual prefeito recebeu há 1 ano e alguns meses a prefeitura de suas próprias mãos, que já vem administrando há 4 anos. Que falta de organização é essa? Que falta de competência é essa? Quantos e quantos assessores jurídicos não estão aí na prefeitura? Se paga quase R$10.000 ou mais, né, vereadora Lúcia? Para uma assessoria jurídica dessa Prefeitura Municipal de Guadalupe, para não terem competência e uma organização para saber o que se pode pagar, o que se pode fazer? Cadê a conclusão do Hipólito, da escola lá no bairro Cruzeta? A Praça do Coqueiro, que se iniciou, está andando a passo de tartarugas? A reforma do estádio Júlio César? Só para concluir um minutinho, presidente. A questão também dessa reforma aqui, do hotel aqui no centro da nossa cidade. A praça da quadra 14, o ginásio poliesportivo, a nossa creche, a reforma do hospital, a ponte do Cardoso. Há 1 ano, prefeito municipal, que esta obra foi licitada no valor de R$557.000. Quantas obras já foram iniciadas há 1 ano? Não tenho respeito. Será que o povo do interior não deve ser respeitado, não deve ser agraciado por esta ponte? Então, essa minha indignação, que aqui eu quero finalizar registrando, da gente passar quase 1 mês sem ter sessão E quando se vem, são vários temas e simplesmente só 10 minutos para discutir. Sem falar no prejuízo dos meus 10 minutos que eu tenho como líder da oposição. Finalizo esperando que o presidente, nessa reta final do seu mandato, regularize na semana que não tiver sessão, que dê o acréscimo 10 minutos a mais a quem desejar falar e tiver o que falar. Obrigado e boa noite.
Vereador Edvan, 10 minutos, tempo 21:31 a 21:41.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu Júnior, vice-presidente José da Inês, secretária Alderico, colegas vereadores aqui presentes, auditório, cordial boa noite. Eu quero nesse momento só parabenizar o tenente César Augusto pela atitude que ele tomou sobre o trânsito da nossa cidade. Eu, pelo que eu pude perceber, uma das maiores preocupações dele é essas crianças, essas pessoas de menores que andam de moto, às vezes 3, 4 pessoas, numa só moto. Então, isso tem que ter uma quieta, a quieta, como diz o ditado popular. Porque alguns pais de família podem até naquele momento achar que o tenente está sendo linha dura, mas amanhã, depois, ele vai agradecer, porque o filho dele vai crescer, vai ter a consciência que aquilo que ele estava fazendo é errado. E eu tenho certeza, pelo que ele explanou aqui na Câmara Municipal, ele não está pensando em prejudicar nenhum pai de família, como bem falou o vereador AD, daqueles cidadãos que moram na zona rural, daqueles que trabalham às vezes no projeto e seu transporte que ele tem é uma moto para ir trabalhar. Eu pude perceber que a preocupação dele maior é com esses jovens que andam dia à noite aí com menores na garupa da moto, aqueles que ficam a noite toda passando com aquela descarga cadrão, com aquelas motos sem descarga, que aquilo ali perturba o sossego daqueles pais de família, daquelas pessoas de mais idade, e eu acho que ele está no caminho correto. Então, se fosse para aplicar a lei, prejudicava muita gente em Guadalupe, porque nós sabemos que aqui tem muita moto, tem muito carro com documentações atrasadas, tem muitos pais de família que não tem a sua carteira de habilitação, e se ele fosse aplicar a lei, muita gente saía penalizado. Então, aqui na frente dos nossos colegas vereadores, aqui tem o Cabo Mano, que é uma pessoa também responsável pelo trânsito da nossa cidade, que a gente conscientize essas pessoas que andam assim, para amanhã depois, outras pessoas não sejam prejudicadas, porque se for aplicar a lei, muita gente vai ser prejudicada. E ele não, quer fazer algumas advertências, ele está procurando uma maneira de trabalhar de lado a lado com a sociedade. Então, parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa. Eu quero aqui falar a respeito da ponte do Cardoso, tão sonhada pelo vereador Zé da Inês, como também por esse vereador Jesse James, Surama agora recente falou, essa ponte é um sonho de todos nós vereadores, principalmente daqueles que mais andam para a zona rural do nosso município. Nós estamos vendo que está chegando o inverno e logo que começar o inverno, o Cardoso enche e não tem como passar de carro naquela localidade. Mas, um pouco nós tivemos hoje à tarde com o prefeito, nós vereadores da base, o Zé da Inês fez essa indagação ao prefeito e ele nos prometeu que a ponte vai sair. Então, a ponte tão sonhada do nosso amigo Zé da Inês, que ele disse que vai ter até um bode lá para nós comer na inauguração dessa ponte. E nós vamos lá. Vamos cobrar, né, vereadora? Tomara que seja esse ano. Então, eu quero também pedir ao prefeito, juntamente ao secretário de infraestrutura, nosso inverno está chegando, e dê uma melhorada nas estradas, vice-sinais do nosso município. Foi iniciada, mas não foi concluída. Tem algumas localidades que ficou intrafegável. E já foi prometido para o secretário, até mesmo pelo prefeito, que é a estrada que liga do Buritizinho à casa do nosso amigo Pedro Moreira. Ele já veio várias vezes pedir que arrume essa estrada. É tão pouco, que eu acho que o prefeito, juntamente com o secretário de infraestrutura, tinha que procurar uma maneira de resolver. É como também a estrada que liga a Laje, lá de São Miguel Bertolo, nosso amigo Genário, está intrafegável. Então, se o inverno chegar, não vai ter como um transporte ir naquela localidade. Então, eu quero aqui fazer esse pedido ao prefeito, juntamente ao secretário de infraestrutura, meu amigo Turiba, que olhe por essas localidades, como também aquelas que estão em péssimas condições de carros. Quero também, mais uma vez, fazer o pedido ao secretário Turiba, secretário de infraestrutura, sobre a fossa da quadra 2, ali próximo à residência do nosso amigo Edvan MF, nosso amigo Cabo Mano, porque eu estive naquela localidade, agora recente. É insuportável o mau cheiro que tem naquela rua. Então, eu quero aqui encarecidamente pedir ao secretário de infraestrutura para procurar uma maneira de melhorar aquela situação, porque ali aquelas famílias estão sendo prejudicadas com aquele mau cheiro, e você não queira saber o quanto incomoda. Eu fui secretário de infraestrutura, eu sei que a Vila Parnaíba era grande problema com esse tipo de fossas estouradas, mas eu procurava o máximo resolver aqueles tipos de problemas, porque é péssimo, só sabe quem passa por isso. Então, eu tenho certeza que o prefeito, juntamente com o secretário de infraestrutura, vai sim resolver esse problema que este vereador está aqui pedindo. Boa noite a todos.
Ah, Divan, só acrescentando, falando em fossa, ali mesmo na rua do Jesse Jamo, do pai dele, descendo, outro problema gravíssimo ali, perto da casa do Juscelino ali, né? Você sabe o que eu tô falando, né? Que vai aquela rua do seu Adebaldo ali, na... Só sabe quem passa a fedentina das pessoas ali após o almoço. Quem trafega há muito tempo, né, tem esse problema. Então, quero aqui reforçar as suas palavras, que o secretário também veja a questão, não só da vila como da rua Getúlio Vargas, mas das demais também que estão com problema. Vamos respeitar os cidadãos guadalupenses que merecem ter um conforto, né? E o mínimo que o poder público pode fazer é solucionar esse problema. E quero assim cumprimentar e parabenizar o nosso comandante César Augusto, que nos deu a oportunidade, quero que ele pedisse essa oportunidade, por ele ter vindo a esta casa, nós poder pedir essa ajuda. E a gente, com certeza, vamos unir nossas forças para solucionar esse problema, na esperança de quem tem o poder solucionar o problema nas ações que nós decidimos aqui, que é o prefeito municipal, para sanar esse problema. Porque a gente sabe que os alunos que estão na escola ali, José Apicela, já aconteceu um grave problema, e a gente sabe que a falta de iluminação ali é um prejuízo muito grande. Então, isso também vai ajudar a combater e evitar problemas em relação a esses jovens que frequentam essa escola técnica. Então, obrigada e boa noite.
Ok, vereadora, a respeito daquela fedentina que Vossa Excelência terminou de falar ali, ali é um problema que naquela primeira parte que foi feito de saneamento básico, jogava ali, dali tinha uma bomba para distribuir para outro lugar. E essa bomba eu acho que queimou, teve algum problema, que não tem mais a bomba para poder jogar ela fora, né? Dejeta fora e fica aquela fedentina toda. Eu acredito que isso aí tinha que procurar mesmo o secretário para ver o que poderia fazer, né? Porque é terrível. É terrível. E muito obrigado.
Vereador, tem tempo de 10 minutos. Vereador AD, tempo de 10 minutos, início 21h40, término 21h50.
Quero saudar os vereadores na pessoa do presidente, Amadeu Júnior, o público aqui presente na pessoa do Sargento Moraes. Quero, em primeiro lugar, também dedicar toda a honra e toda a glória ao Deus Todo-Poderoso, que nos dá a oportunidade de mais um dia de vida. Quero parabenizar a atitude do comandante da Polícia Militar em ter procurado este poder para nós somarmos forças e fazermos uma mobilização para tentarmos prevenir o trabalho de prevenção concernente ao trânsito da nossa cidade. E já foi bem comentado nessa noite, nós sabemos da real situação, já aconteceram vários acidentes, pessoas estão com suas vidas prejudicadas por atitudes irresponsáveis, por atitudes que não eram para acontecer, para não ser tomadas no trânsito. Mas isso é uma realidade. Falta a parte da infraestrutura. Isso pode ser corrigido. E com certeza é interesse dessa casa que tudo ande bem, não só no trânsito, porque nós temos também outros problemas graves que parte também aqui. Em parte, esse poder tem que tomar posicionamento como concernente ao aumento e a proliferação do consumo de drogas no nosso município. Assunto, vereador José da Inês, que já foi aqui no mandato passado bem debatido. Eu fiz indicações, como os demais colegas também fizeram, vereadores da época, inclusive indicação minha para acontecer convênios com clínicas especializadas para tratar, para acontecer o trabalho de prevenção, pois prevenir, diz o ditado popular, é melhor do que remediar. É melhor prevenir do que depois que a situação está fora do controle ficar se maldizendo. Porque aqui nós já temos visto, é um fato real no nosso município, até mortes acontecendo por causa da droga. E esse mal é terrível. E nós temos que nos posicionarmos não só em um momento, mas em todos os momentos a esse respeito também. Quero também aqui falar na questão da segurança, que uma coisa puxa a outra, né? Isso envolve hospital, envolve toda a cidade, envolve tudo. E é mais do que uma questão política. É uma necessidade, segurança, também no hospital. Todos os órgãos, em toda a cidade. Mas nós já tivemos, vereador Alderico, prejuízo de médicos ter que sair do município porque ficaram amedrontados com o que aconteceu lá. Então é um projeto de lei que foi votado aqui e é de suma importância e de uma real vitalidade para a saúde do município. Importantíssimo essa parte lá no hospital. E eu creio que esse projeto não deva parar. Não deva parar. Ele tem que continuar. Porque vai assim dar uma melhor segurança para aqueles que estão lá trabalhando. De vez em quando a gente sabe de alguém que faz e acontece. Por quê? Porque vê que lá não tem segurança. Às vezes está só enfermeiro, às vezes tem só um médico, às vezes tem só os pacientes, dependendo do momento, e o camarada chega lá, faz e acontece, porque vê. E os funcionários aqui, a vereadora Lúcia, são mais mulheres. Então, é uma necessidade extrema disso. Mas nessa noite, eu, por ser indagado por vários funcionários da saúde, eu ia falar sobre o PEMAC. Mas o projeto já está aqui, né? O projeto já está aqui. Os funcionários, há algum tempo, vinham me procurando e perguntando por esse projeto. Eu digo, eu não sei. Lá na Câmara não está. E eu fui atrás, pesquisar na internet, ver o que era, como é que era. E fui atrás também para saber em que pé estava. E aconteceu como me falaram. O projeto estava pronto na assessoria jurídica, só que não estava nessa casa. E hoje nós temos uma resposta para dar, que eu acredito que esses funcionários estão ouvindo, a maioria deles estão ouvindo a sessão. O projeto chegou hoje a essa casa. Sabemos que o PEMAC é um projeto, vereador Edvan, que é com verba federal. É com verba federal, administrado pela prefeitura. E essa verba federal tem entrado para o andamento da atenção básica na saúde, para melhorar a acessibilidade, melhor dizendo, para dar gratificação também para os funcionários, trabalharem mais contentes, mais felizes na sua atuação, na sua profissão. É uma parte desse dinheiro, pelo que a gente viu aqui, eu já dei uma lida aí, 70% vai ser para gratificação e 30% para manter as coisas funcionando normalmente, para o material. E esse projeto, vereador Alderic, estava no anseio dos funcionários da saúde, e a cada semana vinham me perguntando, eu digo, olha, eu não vi ainda, eu não sei, já perguntei a alguns vereadores, não me disseram ainda, também não estão sabendo, mas hoje está aqui, e eu quero dizer para os funcionários da saúde que esta casa tem o maior prazer de analisar e de votar apressadamente. Nós entendemos que dinheiro público é para ser gasto com o povo, com os funcionários, para o melhor das coisas. Não adianta nada ter dinheiro numa conta guardado, dinheiro público numa conta, ele lá guardado, ele não vai render nada. E sim, quando ele é aplicado, como é devido, como nós vemos aqui nesse projeto, tem até uma tabela aqui já, no final do projeto, com os valores para os determinados cargos. Então, nós temos o maior interesse em que esse projeto seja apreciado e votado como vai ser e seja executado o mais rápido possível, pois os funcionários estão aí ansiosos por essa gratificação, por esse reconhecimento. Não há reconhecimento melhor, pois não, vereador?
Eu gostaria, vereador AD, cumprimentando aí a sua fala em relação ao projeto de lei, se Vossa Excelência tiver a oportunidade de conversar com o prefeito, para que a gente possa trazer esta casa em relação aos valores que já se encontram no Banco do Brasil numa conta, no valor de aproximadamente R$290 mil. Como esse dinheiro vai ser distribuído? Se vai obedecer a este projeto já? E se vai ser com data retroativa, mediante aos meses? Eu gostaria que Vossa Excelência tivesse esse cuidado, esse apreço de fazer esse questionamento com o prefeito municipal. Porque acredito eu que eu não vou ter essa oportunidade de conversar com o prefeito, até porque vou ter que viajar. E gostaria que Vossa Excelência tivesse esse interesse em trazer para esta casa e para informar a esse servidor da saúde essa informação. Obrigada pela parte.
Eu não sei, Surama, os vereadores da bancada do prefeito tiveram reunido com eles já tarde, se já tem algum posicionamento sobre isso. Mas o correto é seguir o que está no projeto. Eu acredito que vai ser seguido isso aí. Essa questão de data retroativa ou não, eu não sei explicar. Talvez algum dos colegas vereadores que estiveram hoje à tarde reunidos com o prefeito possam dizer alguma coisa na sua fala. Mas o importante é que esse projeto está aqui, vereador Alderico. é que está aqui, que nós vamos votar e esperamos que ele seja executado o mais rápido possível, porque nós queremos ver o bom andamento, não só da saúde, mas de todos os setores do poder público na cidade de Guadalupe, porque assim oferecemos um serviço melhor para o guadalupense. Meu muito obrigado.
Vereador Aldeli, tempo de 10 minutos, início 21h50, término 22.
Certíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Boa noite. Na sessão passada, eu realmente registrei nessa tribuna e tinha conversado com o prefeito, e o projeto do PMAI estava sendo concluído e logo estaria sendo remetido, enviado para a Câmara Municipal. Pois bem, hoje recebemos o projeto foi lido e com certeza da processão deve ser posto em pauta para ser votado. É evidente que esse projeto ele atrasou um pouco e tinha gerado uma dúvida no Executivo sobre os índices, né? Os limites de despesa que o município já estava atingindo. Mas o prefeito fez a consulta ao Tribunal de Contas e, como sempre, o Tribunal de Contas sempre demora muito tempo para responder a sua consulta. Mesmo por isso, lá tem consulta dos 224 municípios. Eles fazem uma certa segurança e isso requer tempo. Mas foi confirmado que realmente não faz parte dos coeficientes dos limites de despesa do município com o pessoal, e por isso o prefeito agilizou, mandou fazer o projeto e hoje foi lido aí na Câmara e, com fé em Deus, na próxima semana será posto em votação, atendendo os anseios do pessoal que trabalha no setor de saúde. Eu quero dizer, e teve uma matéria lá no portal Guadalupe Agora, certo? Passou muito tempo lá no portal, e fazia referência ao vereador Alderio, onde lá tinha um destaque que dizia o seguinte: o vereador Alderio faz previsão apocalíptica para o Guadalupe. Quer dizer, não existe nada de previsão apocalíptica. Eu dizia, eram coisas concretas, não tinha nada de obscuro, não. Não era nada de apocalíptica, não. Era coisas claras e todo mundo estava vendo. E a cada ano, a situação financeira de Guadalupe estaria ficando difícil em razão da redução do seu coeficiente do ICMS do município. Certo? Então não foi nenhuma previsão apocalíptica, não, certo? Foi coisas concretas, real e clara. E está aí a dificuldade que o nosso município vem passando e a perspectiva pior para 2015. Tanto é verdade que todo vereador tomou conhecimento hoje mesmo e o prefeito mandou um novo orçamento para 2015, fazendo uma redução de suas receitas e de suas despesas. Exatamente porque sabemos que a maior receita do município era o ICMS, certo? E o nosso coeficiente era de 1,48. No entanto, o Tribunal de Contas já praticamente publicou os nossos coeficientes para 2015 e o Guadalupe passou para 0,97, uma perda de 34,58%. da sua receita do ICMS. Foi por isso que o prefeito mandou pedir o orçamento de volta e fez várias adaptações, porque a situação não são boas financeiras no município. Isso representa uma perda de 3 milhões e 700 mil ano para o município de Guadalupe, sabe? É muita coisa. E todo o povo sabe, a situação do Brasil é difícil, dos municípios brasileiro. E esse é o exemplo de São Paulo, né? É o município mais rico da federação, está lá o prefeito pedindo socorro, está em situação financeira difícil, inclusive aumentando todos os impostos municipais. incluído lá também uma reforma do Código Tributário e houve um aumento significativo da correção da alíquota do IPTU. Então, gente, isso é uma situação vivida no Brasil todo e o Guadalupe não é diferente, certo? Então é por isso que o prefeito está tentando controlar as despesas, certo? Para que possamos administrar o município, senão o município ficaria em situação incontrolável, certo? É por isso que nós falamos aqui sobre a segurança pública do hospital, do projeto de segurança que nós votamos. O projeto foi votado, foi aprovado, o projeto existe, tá certo? E o projeto não fazia referência, não era só a segurança do hospital, não. O projeto fazia referência à segurança dos órgãos públicos do município. Aí incluía o hospital. E uma mudança do novo comando, e chegou em situações, o município está em situação dificílima, como vocês estão tomando conhecimento, onde será uma grande redução na folha de pagamento, e o prefeito está reduzindo, está tomando as providências. Isso aí com certeza vai ter algumas demissões, vai ter, a gente sabe que vai ter. Então, o novo comandante chegou no momento e a situação financeira do município não é boa. Já o município está em, o prefeito está controlando toda a despesa, não vai nomear ninguém agora para ter mais uma despesa, certo? Mas não é, e o projeto deixou de existir, o projeto existe, certo? O problema é o seguinte, a lei existe, certo? Uma existe, é um outro órgão público, mas é de competência do prefeito botar e tirar. É de livre nomeação e exoneração, certo? Então, ele não botou ninguém no cargo ainda, e nem pretende botar agora, certo? É competência dele. Certo? Não, ele não bota o mandato, mas a gratificação para ele dar é ele e mudar. Minha filha, você está deturpando a informação. Eu estou falando na gratificação do mandante para a segurança do município. Não é só chegar e dizer que vai receber a gratificação, não. A gratificação compete ao prefeito dar ou não. Ela existe e existe. Certo? Não é assim, não. Não. Mas estou falando, estou tentando falar, tem situações difíceis, mas está cortando várias despesas e essa mãe foi cortada, não será botada agora. Um outro assunto, e foi até tratado na tribuna, foi sobre atraso de salário. Quer dizer, atraso de salário já houve muito em Guadalupe, mas não temos para trás. No momento, não. A lei federal diz que pode se pagar até o quinto dia útil do mês seguinte. Então hoje são três, não tem nada atrasado em Guadalupe, certo? Para uma parte, irá para outros. Procedimento normalíssimo, tá certo? Até agora tem sido, né, vereador? Quanto à ponte do Cardoso, realmente foi onde nós fizemos uma reunião hoje, e essa foi uma pergunta do nobre vereador Zé da Inês, e tanto luta por essa ponte. E o prefeito, inclusive, falou, não foi isso, vice-presidente Zé da Inês, José Gomes Sobrinho. E já tem uma boa parte do material, inclusive, comprado, certo? Para construir a ponte do Cardoso. Então, é evidente que o Guadalupe hoje tem uma série de obras que estão em andamento, como o Colégio Hipólito, é a praça do Oqueiro e outras. Aí onde era o antigo hotel, uma boa parte já foi feita, está funcionando já o Conselho Tutelar lá. E as situações são difíceis, e não sabe a situação é difícil em todos os municípios. Difícil. Mas o prefeito, aos poucos, está se reorganizando para concluir todas as obras que ele prometeu. Tá certo? E com certeza irá dar tudo certo, é questão de tempo. Tem alterar nas decisões. Não é fácil. Está aí. O vereador Elton Dias vai receber o governo dia 1º de janeiro, já está preocupado com o tamanho da dificuldade e o Estado está passando, certo? O PT já pegou informações, está tendo mais de 300 milhões de déficit no Estado. Então não tem mar de rosa nenhum, não, meu filho. Se nós, o adulto, tivéssemos mar de rosa, era uma beleza. A situação é difícil em todo o país. Esperamos uns cuidados e as determinações e as decisões que o prefeito está tomando nessa semana poderá conter e melhorar a situação do município de Guadalupe. Agora, tem que tomar decisões. Infelizmente, tem que tomar. Porque a despesa hoje do município de Guadalupe está maior do que a receita. Então, não adianta, não funciona. Certo? Temos que pôr as coisas em ordem. Muito obrigado.
O vereador Zandendez não vai usar a palavra, são 22:01. E esse vereador presidente também pede apenas que os colegas fiquem de pé para que possamos, sob a proteção de Deus, encerrar a sessão ordinária de hoje, 3 de novembro de 2014. A todos, uma boa noite.